Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. A gente está entrevistando a doutora Kelly Campos, advogada tributarista. Doutora Kelly, deixa eu perguntar para a senhora, para você, né?
Para você.
Isso. Justiça tributária. Eu lembro que uma das matérias que eu fiz quando, no curso de Direito foi com o doutor Henrique Napoleão, que hoje é membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E eu lembro que teve uma passagem que ele foi falar de justiça tributária. Eu já tinha feito a matéria e tal, e ele me ligou e falou assim: ô Ederson, estou precisando de uma ajuda sua. Tem uma ocupação aqui na cidade onde é sediado o programa, e ele pediu para eu conseguir um acesso para essa ocupação, para ele dar aula de justiça tributária. E aí nós fizemos, eu fiz isso, fui lá na comunidade, companheiros, vamos lá e tal. E as pessoas realmente viram o que era injustiça tributária, né? Aquela pessoa que está numa ocupação, morando na beira de um rio, numa situação completamente precária, paga o mesmo imposto que uma pessoa que mora no Belvedere, no Vila da Serra, ou então qualquer produto que ela for comprar, ela paga a mesma carga tributária. Como que a gente pensa, doutora, a justiça tributária hoje, e como é que a gente pensa nesse campo da injustiça tributária com relação às pessoas que de baixa renda? Como é que a gente pode pensar isso e dialogar nesse sentido?
É, assim, quando falamos de justiça tributária, necessariamente nós vamos para alguns princípios que na teoria, né, princípio da capacidade contributiva, que tenta ter como alicerce a questão de uma sociedade justa, igualitária, tratar basicamente, né, os iguais e os desiguais como desiguais, uma política de fato que leve em consideração a distribuição de riqueza, isso do ponto de vista teórico. Mas na prática não é o que a gente, né, consegue ver, e seria até na efetividade com que ele é posto quase impossível. Nós temos a União Federal, 26 estados, o distrito e mais de 5.500 municípios aí, cada um com a sua arrecadação, com uma vasta cadeia de impostos, de tributos necessariamente, e você falar que era o que seria a justiça fiscal, você então levar em consideração cada situação do cidadão contribuinte em relação à sua renda, em relação aos produtos que necessariamente ele consome, a situação que ele tem social, entre outras questões. Mas isso é impossível de se fazer num país do tamanho do Brasil, com a disparidade econômica, com as várias faixas de renda que a gente tem. Então, assim, e o que se percebe? Tenta-se colocar algumas situações para poder fazer a justiça, como você disse, que vocês, vocês tiveram para poder falar sobre o princípio, sobre a situação da justiça dessa distribuição. Os produtos da cesta básica, de fato, eles recebem uma menor carga tributária, mas a pessoa que está numa situação, né, de pobreza extrema, ela não consome só produtos da cesta básica. Então, se ela vai comprar um item essencial, roupa, a tributação é a mesma, não há uma equidade. Ela vai utilizar um serviço, a tributação é a mesma. Então, no final, acaba se pagando exatamente a mesma tributação. Quem está aqui abaixo da linha da pobreza e quem tem a maior concentração de riqueza. Então, se falar em justiça tributária, né, em justiça fiscal no país, a primeira situação é tentar aumentar a tributação sobre, que retire necessariamente a tributação sobre consumo e passar a tributar riqueza, né, os impostos como uma questão de distribuição de renda. Mas ainda assim, nós temos que ter muito cuidado na questão da distribuição de renda, porque nós temos faixas de renda em que também pode se tornar injusto. Se você for pegar hoje e falar, vai resolver o problema aumentando a alíquota do imposto de renda da pessoa física? Não. Não vai resolver o problema diretamente aumentando o imposto de renda da pessoa física. Então, talvez, tributação sobre capital, porque a gente não tem tributação necessariamente hoje sobre capital, distribuição de lucros, isso não é tributado. há quem, né, com essa fala minha, vai falar, nossa, mas ela está meio louca falando em tributar a distribuição de lucros. Mas é uma situação que é possível de tentar corrigir essa disparidade aqui na tributação sobre consumo. O que não dá é para manter, como você disse, essa injustiça, porque nós não temos justiça fiscal no Brasil e nem estamos perto de fazer, né, e de se efetivar. Então, eu penso que o caminho é esse, é tributar a questão relativa à renda e à riqueza e reduzir a tributação sobre o consumo, mas não necessariamente como só itens, claro, mas os itens da cesta básica já sofrem uma redução de tributação, mas a gente não vive só de itens da cesta básica, né? As pessoas têm acesso a serviços, ainda que de forma precária, mas sim, entre outros itens, e que a tributação ela é completamente igualitária e desigual, né? Igualitária no sentido de atingir o mesmo patamar, mas desigual porque se torna injusta em relação à concentração de riqueza e até mesmo daquilo que a pessoa tem como patrimônio, enfim.
Você pensa também que esse é um desafio social, talvez um dos maiores que a gente tem no Brasil?
Com certeza. A nossa desigualdade ela é agravada fortemente pela situação, pela tributação, pela distribuição de riqueza e pelo impacto que o tributo hoje tem nas nossas vidas. Assim, a própria pandemia ela trouxe isso muito claramente. Com a ausência totalmente de políticas que resolvessem o problema da paralisação, entre outras situações, aonde que nós sentimos necessariamente o impacto disso? Nos preços, no supermercado. É impossível, cada vez que você entra no supermercado, você toma, agora não estou falando mais como Kelly advogada, mas Kelly dona de casa, você leva um susto. A situação dos preços de um ano atrás para hoje é algo impressionante. Então, acabou que quem pagou a conta de não ter uma política efetivamente socorro às empresas? O consumo. E quem consome mais? Né? É comida, é itens de higiene. Então, nós tivemos aumento de carga tributária, mas a ausência de políticas para resolver e para poder tentar manter a situação esse caos que se instalou. Acabou refletindo necessariamente aonde? Justamente no consumo. E aí, que o repasse vem todo para o consumidor.
Como é que você vê essa, nós podemos chamar de disparidade de classes sociais, né? No âmbito também do direito tributário, como é que você vê essa disparidade e essa coisa de não só a tributação ser igual, mas também do não acesso a políticas públicas que esteja ligado mais, voltando aí à justiça tributária, mas uma qualidade de vida um pouco maior. Como é que você vê essa disparidade no campo do direito tributário?
Acho que é um tema dos mais espinhosos, né, que nós temos, porque efetivamente, quando nós temos se nós formos pensar, a nossa maior desigualdade ela é causada justamente por uma alta carga tributária, por políticas que não são efetivamente cumpridas. E se você for pegar a população como um todo, não se tem consciência dos dados, não se sabe o que se paga, sabe-se que paga muito tributo. Então, o discurso é único. Eu pago muito tributo e eu não tenho retorno. Na verdade, a tributação ela não é um retorno efetivamente. Se eu tenho que receber uma distribuição perante a sociedade. Então, aquele que precisa mais tem que receber necessariamente aquela distribuição daquilo que eu pago. Como isso é um problema cultural e até mesmo relativo à própria educação, porque não se ensina isso de forma alguma, e se não se ensina direito tributário, ele é deixado lá pro finalzinho e mesmo assim bem pouquinho que é visto, né? Se depois você quiser, você tem que correr atrás mesmo. Isso fica muito enraizado no brasileiro. Então, assim, A política é, eu não tenho que pagar tributo porque eu pago muito tributo. Não é essa a questão. Nós temos que pagar tributos. Nós temos que ter contrapartidas em relação a esse tributo. E eu não tenho que ter contrapartida direta em relação à minha pessoa. A contrapartida, ela é de uma forma geral para a população. Só que como acaba-se a população de média, né? Ali, a baixa e até a média renda, classe, teoricamente, a B e a C, né, que é a antiga classificação, paga maior efetivamente a conta. E ainda assim, você ainda é obrigada a procurar e pagar paralelamente por outros serviços que necessariamente deveria ter retorno por parte de tributos, que é saúde, educação, porque você não tem isso, efetivamente, em alguns casos, saúde você nem tem, não é nem precário, não tem saúde. A situação agora atual, ela demonstra isso, né, muito claramente. Então, você não tem retorno nem na saúde, nem na educação, em segurança, em nenhum dos campos que necessariamente o tributo é criado para sustentar os pilares do Estado. O que vem é justamente isso. E culturalmente nós vamos continuar com isso. Eu não tenho que pagar tributo, porque o tributo ele é necessariamente só voltado para poder bancar a corrupção e aí as políticas cada vez maiores em termos de sonegação fiscal. Então, eu acho que a gente fica como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo, literalmente. Porque você não consegue, a população ela não está errada de pensar dessa forma. Primeiro porque ela não é educada para pensar de forma diferente. E segundo que ela não tem um retorno. E além de não ter um retorno, ela é obrigada a bancar por uma segunda vez, que é procurar a iniciativa privada, pagar por aquilo e nem poder deduzir necessariamente todo aquele gasto que ela tem. Porque você não pode deduzir todos os gastos que você tem com a educação paralela que você é obrigado, porque o Estado não custa. Não te dá um retorno efetivo de qualidade. Você deduz saúde, integralidade, mas você tem também praticamente uma Receita Federal ali como um detetive particular, né? Gastando mesmo, tanto com saúde, não é possível. E entre os outros valores que você não pode nem deduzir. Então, esse assim que é o meu sentimento. Eu não estou querendo ser, né? Parecer tanta falta de...
Quase que um desabafo, né, doutor?
Exatamente. Não, eu sempre fui muito crédula no nosso sistema, no nosso país, sou uma defensora, mas, assim, acaba que você vai ficando um pouquinho calejada, sabe? Mas eu continuo firme. Olha,
você está falando isso aí, eu passei, antes dessa entrevista, eu passei em um sacolão em que, vou até falar o nome, Sacolão Máximo, e eu achei uma atitude muito bonita, mas me assustou demais. Uma fila de pessoas e ele está distribuindo uma cesta de legumes, acho que toda quinta-feira ele faz isso, mas a fila está enorme. Eu fiquei assustado assim, com o tanto de pessoas que voltou à linha da pobreza, que está voltando à linha da pobreza. E se a gente não fizer algo, se o governo não fizer algo, se essa reforma tributária que vem aí não surtir nenhum resultado, eu acho que, se for tributo mesmo, se for só direito tributário, que eu acho que ainda é maior do que isso ainda. Então, eu acho que a gente está voltando a passos largos, porque a gente já viu em outras épocas. E eu fico muito feliz de ter você aqui no programa falando do direito tributário, doutor, e com essa sensibilidade, viu? Eu fico muito feliz mesmo. Eu acho que a gente precisa um pouco mais dessa sensibilidade nos dias de hoje, você não acha, não?
Acho que é a sensibilidade de ver que você pode fazer algo para ajudar também. Não adianta só eu ficar aqui também falando mal do Estado e não fazer o meu papel enquanto contribuinte, ainda que eu saiba que a destinação no Brasil não acontece de uma forma específica. A situação que você colocou aqui, a população abaixo realmente da linha da pobreza aumentou muito, muito, e está ficando uma situação. Quem anda pelo centro de Belo Horizonte por 5 minutos se assusta, né? Por uma situação de que está muito complicada. A parte principalmente dos serviços, né? Sofreu um grande impacto. Se nós tivemos a divulgação aí do PIB na quarta-feira, e a retração maior foi justamente no setor de serviços, que mantém maior empregabilidade, principalmente com os salários mais, né, que são salários mais baixos, e acaba também, assim, eu enquanto cidadã, e para tentar amenizar, eu acho que a gente precisa tentar amenizar de uma certa forma. É claro que nós estamos numa situação de insegurança pessoal, não jurídica também, mas de segurança pessoal do que vai acontecer, mas nós temos também que pensar numa situação macro. Nós vivemos num capitalismo, a roda ela tem que girar. Então, enquanto nós temos que pensar em relação a isso, ajudar de uma certa forma, na medida do possível, tentando manter as situações dos serviços que dentro, né, das políticas de segurança em que somos tomadores de serviços de várias situações, pensar com sensibilidade, sim, naquela pessoa que presta serviço que está ali, que presta serviço para você, como do escolar, da própria escola, que ela também está numa situação ali que tem professor. Então, assim, é uma aflição muito grande. Você, por outro lado, você tem que segurar as rédeas, porque você não sabe do dia de amanhã, mas você segura demais a economia, ela também tem uma retração muito grande, e aí o impacto é maior e ele vem para você também. Então, se eu pensar nessa visão macro, ela é importante para... E ter essa sensibilidade, sim, eu acho que cada vez vai nos cobrar mais isso, principalmente em ter um olhar para o próximo, que o mundo ele não é só nós, né, a redoma da nossa casa. Nós estamos no mundo aqui para fazer alguma coisa, e eu espero que a gente que estejamos aprendendo. Eu, enquanto advogada, aprendi um lado de mãe, aprendi um lado social de ter uma outra visão em relação ao meu cliente, e a gente tem que ter essa visão, tem que manter essa esperança para justamente não chegarmos em situações extremas, como já vivemos no passado. E eu já vivi pessoalmente também essa situação no passado extrema. Eu acho que ela é complicada.
Sempre é. Eu tive uma sensação hoje de déjà vu.
É, exatamente.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho aqui, vou fazer mais um intervalo. Estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, entrevistando a doutora Kelly Campos. A gente está falando de direito tributário, falando de justiça social, falando de um monte de coisas, que a pauta é de direito tributário, mas como todos já conhecem a cultura geral, ela nunca fica só na pauta estabelecida, a gente sempre extrapola um pouco mais, né? Não saia daí, é um minutinho só e estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí.